aviso 4, que determinam que todas as entidades públicas são obrigadas, no âmbito da medida orçamental para esta situação, que é a medida 105, a comunicar a informação sobre as despesas e as receitas inerentes a todas as medidas que foram sendo tomadas. Portanto, isto, eu faço esta pergunta porquê, Sr. Deputado? Porque a vossa preocupação, que é uma preocupação legítima e também é a nossa, já está a ser levada a cabo pelas entidades governativas e, nomeadamente, pelas entidades que dependem do Governo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Carneiro. Em primeiro lugar, em relação aos municípios que estavam excluídos da calamidade, durante um período significativo de tempo, o Governo dizia que era igual calamidade e contingência. Chegou-se na Assembleia da República, vários secretários de Estado, por exemplo, na Comissão de Economia, que era igual estar em contingência ou calamidade. Ao mesmo tempo, as pessoas no terreno pediam apoios e não os conseguiam porque esses conselhos não estavam em calamidade. Isto é um facto. Também é um facto que na sexta-feira passada, um projeto de resolução do Partido Socialista foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS, em que os conselhos que hoje foram colocados, os 22 conselhos que hoje foram colocados em calamidade, estavam em calamidade. E é isso que foi aprovado na Assembleia da República. Mas também é um facto que hoje, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tentou-se colocar na proposta de lei 59 os conselhos ficarem claramente na lei os conselhos que estavam identificados já como calamidade e o PSD votou contra, com a abstenção do Chega, o diploma foi chumbado. Tudo isto é um facto, tudo isto é factual, Sr. Deputado. Por isso, é óbvio que depois da pressão dos autarcas, é óbvio que depois do projeto de resolução do Partido Socialista ter sido aprovado, o PSD teve que emendar a mão, porque sim, ainda na semana passada, o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia disseram que era igual estar em contingência ou em calamidade. Vai ver as declarações, Sr. Deputado, vai ver as declarações deles na Comissão de Economia. É um facto. Por isso, estamos conversados e, obviamente, o PSD e o CDS têm que justificar às populações porque é que votaram contra este diploma. Porque votaram contra na sexta-feira. Em relação à monitorização da transparência, Sr. Deputado, a Assembleia da República tem competências próprias. Como sabe, o PSD até apresentou uma comissão eventual. Nós tínhamos apresentado uma subcomissão que retirámos. É normal e é importante que todos nós tenhamos acesso aos dados para efeitos de transparência. Por isso, se já está tudo previsto, se o Governo quer fazer, Sr. Deputado, vote a favor do projeto de resolução do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o seu projeto de resolução, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Ambrósio. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A catástrofe que se abateu sobre o nosso país nas últimas semanas vai certamente deixar marcas profundas no tecido económico e social durante largos meses, se não mesmo largos anos. Isto caso o Estado não seja capaz de articular uma resposta concertada entre autarquias locais, CCDRs, Segurança Social, Banco Português de Fomento, associações, empresas, famílias e indivíduos. Exige-se, portanto, que a resposta pública ocorra em vários planos. Desde logo é necessária uma resposta de emergência e proteção imediata. Depois, uma resposta de recuperação económica e social. E, por fim, uma resposta de reconstrução e, principalmente, de preparação para catástrofes a médio e longo prazo. É neste quadro mais amplo que teremos ainda de avaliar se o PTRR, o Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, ganhará, por fim, consistência e capacidade de execução ou se não passará de um segundo programa de governo com objetivos meramente contabilísticos. Por isso mesmo, a nosso ver, nós não devemos esperar pelo PTRR para dar resposta a situações que são urgentes e ainda há bastante para se fazer, nomeadamente naquilo que diz respeito à proteção dos trabalhadores. Porque um trabalhador sofre com o impacto direto das tempestades na sua casa, nos seus terrenos e nas suas locações e não pode ainda perder rendimento por uma ausência ao trabalho que não lhe pode ser imputável. Ora, se estes trabalhadores podem ver as suas faltas justificadas e bem em consequência da calamidade, não devem ser as empresas a assumir estes custos, porque se o Código do Trabalho permite que as faltas dos trabalhadores sejam justificadas em função da calamidade, e desde que se consiga demonstrar a impossibilidade de prestação de trabalho, o Estado não pode transferir a responsabilidade pela continuidade do pagamento do salário para as empresas. Porque as empresas, todas elas, as grandes, as médias, as pequenas e as microempresas, também foram atingidas pelas tempestades das últimas semanas, quer estejam ou não nos concelhos incluídos no âmbito do estado de calamidade. E, como consequência disto, perderam atividade, receita e enfrentam atrasos, falhas logísticas e todas têm agora muita incerteza quanto ao futuro próximo. Pelo que não faz sentido exigir a estas empresas, ao mesmo tempo que suportem integralmente um encargo que resulta de uma emergência pública e reconhecida pelo próprio Estado. A proteção social dos trabalhadores é uma função do Estado Social e da Segurança Social. É para isto e é para estas situações que existem contribuições e para as quais são pagas contribuições por parte dos trabalhadores e das empresas. E é para isto que existem mecanismos públicos de resposta extraordinária. Transferir este encargo para as empresas não é só socialmente injusto, mas é também economicamente contraproducente. O que nós exigimos, portanto, é uma resposta que consiga, simultaneamente, proteger o trabalhador, o posto de trabalho, sem, consequentemente, fragilizar a empresa. Senhoras e senhores deputados, impunha-se que o Estado e o Governo declarassem a situação de calamidade. Nós disto não temos dúvidas, mas agora impõe-se que seja consequente o Estado e assuma as consequências dessa declaração. Porque, assim, com este projeto de resolução, nós queremos em primeiro lugar proteger as pessoas, mas logo de seguida devemos ser capazes de preservar a atividade económica de forma a recuperarmos mais rapidamente esta tragédia. Porque uma economia capaz de superar rapidamente esta tragédia é a melhor das políticas sociais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para uma intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, os fenómenos meteorológicos que afetaram o nosso país nas últimas semanas foram violentos, foram sequenciais e foram devastadores. Trouxeram consigo um rastro que, em primeiro lugar, tem de ser lembrado pelas vítimas que deixou e que, obviamente, merecem o nosso pesar e as famílias que merecem o nosso apoio. O país respondeu. Respondeu pelo Governo, respondeu pelas autarquias, respondeu pelas entidades públicas, respondeu pelos privados e respondeu, acima de tudo, pelas pessoas, pela sua generosidade, pela sua solidariedade, pela sua dedicação para com os seus concidadãos. Não adianta muito estarmos agora, se somos apoiantes do Governo, a dizer que foi o Governo que fez mais, se somos determinada autarquia a dizer que a nossa autarquia é que fez. Não é isso que os portugueses querem. Agora, uma coisa vos digo. Se o Governo não tivesse agido e não tivesse agido rápido, este debate era muito diferente daquilo que está a ser. Certamente que ainda há muitas matérias para discutir. Certamente que há, em cada uma das respostas, detalhes a afinar. Há montantes que podem ser insuficientes. Mas, minhas senhoras e meus senhores, nós sabemos o que é, neste país, falhar a sério numa circunstância destas. E quando se falha a sério numa circunstância destas, morrem mais de 100 pessoas. E, infelizmente, nós vimos isto no nosso país acontecer há menos de 10 anos e sabemos bem ver a diferença. Estes prejuízos verificaram-se relativamente às pessoas e, desde logo, às suas casas, às empresas, às instituições públicas, mas há uma área que foi especialmente afetada por todos estes fenómenos meteorológicos. Essa área é a área da agricultura e os agricultores que se dedicam todos os dias a essa atividade. E porquê? Afetou especialmente a agricultura porque neste setor é ainda mais difícil avaliar os prejuízos. Há muitas culturas que ainda neste momento estão submersas. Há algumas que submergiram há pouco tempo. Há muitos tratamentos que tinham de ter sido feitos neste período e não puderam ser feitos. E por isso tudo isto tem de ser avaliado e não consegue ser avaliado imediatamente. Depois, porque fazer um seguro noutras áreas não é a mesma coisa que fazer um seguro na agricultura. Há muito menos respostas de seguros nesta área e, por outro lado, mesmo os seguros que existem têm muitas vezes um custo que é incomportável para quem tem a responsabilidade de gerir uma exploração agrícola. É por isso também que estes fenómenos são especialmente graves para a atividade agrícola. Mas há também a questão territorial. Há muitas explorações agrícolas afetadas fora das zonas que normalmente associamos aos prejuízos destas intempéries, no Alentejo ou no distrito do Porto, por exemplo. E, portanto, a resposta tem de ser rápida e eficaz. O Governo foi rápido e robusto na resposta. Há, como disse, questões a afinar. Neste momento já estão submetidos pedidos e declarações de prejuízos no valor de 429 milhões de euros, por 7.500 entidades nas 5 CCDRs. É por isso que nós temos de atender ao território, temos de atender ao valor e temos de atender a quem pede estas ajudas. Pedimos que se pondere na resposta na área da agricultura fatores que são essenciais. Em primeiro lugar, ponderarmos todas as intempéries e não apenas o Christine ou não apenas alguma das tempestades em concreto, porque muitas das questões foram sequenciais e afetaram por isso as explorações agrícolas. Em segundo lugar, a questão territorial e todos os concelhos que tenham sido afetados, não apenas aqueles que estavam diretamente implicados. Por outro lado, também uma questão que é muito importante para a agricultura, uma vez que estamos a falar de PEPAC e consideramos que tem de ser afetada uma parcela acima de 30% para que os prejuízos sejam pagos, que isto seja avaliado parcela a parcela e não pela totalidade da exploração agrícola. Depois, a questão dos tratamentos fitossanitários, autorização para que sejam feitos com a utilização de drones. Depois, também nas medidas agroambientais, aquelas que não possam ser cumpridas, não serem os agricultores penalizados por isso. E depois, a celeridade e a simplicidade. Que estes processos sejam tão simples como foram noutras áreas. Os nossos agricultores merecem esta discriminação positiva porque todos os dias trabalham para que o nosso país continue a ter uma autonomia alimentar que é essencial para continuarmos a ser um país também autónomo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Livre, o Sr. Deputado Rui Tavares. Só chuva, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Se há coisa que não devemos aceitar é que nos digam ou que digamos a nós mesmos que Portugal não tem uma cultura de prevenção, de proteção e de planeamento, como se isso fosse uma fatalidade ou como se ela fosse desigualmente distribuída consoante os géneros, as nações e as culturas. Não devemos aceitar isso nos nossos políticos, não devemos aceitar isso em nós mesmos, não devemos aceitar isso no debate público. Portugal pode e deve ter uma cultura de prevenção, de proteção, de planeamento, porque ela se constrói e porque ela se procura, aliás, na nossa própria história. O Estado moderno em Portugal foi feito, acima de tudo, em resposta a uma enorme catástrofe que marcou o seu tempo. O primeiro código antissísmico, o primeiro grande levantamento de danos de uma catástrofe, a própria configuração do Estado que emergiu a seguir a 1755, provam que ao responder a uma catástrofe é possível não estar à espera simplesmente que não venha a acontecer pior. Não ficar apenas à espera que seja uma condição do azar ou da sorte ou do céu ou das estrelas. Não ficar apenas no lugar comum dizer que é preciso cuidar dos vivos e enterrar os mortos, mas fazer muito mais do que isso para tornar uma sociedade desenvolvida, o que significa também capaz de responder a este tipo de catástrofes. É preciso dar esta resposta também porque ela toca naquilo que há de mais fundo na vida das pessoas. E é nestes momentos que não se deve pensar que as injustiças relativas não doem mais fundo, porque quando vemos alguém que foi ajudado a recuperar da catástrofe e ao lado alguém que não teve os mesmos apoios, sabemos que aí vão aparecer as razões para os rancores, para os ressentimentos, que depois serão aproveitadas por aqueles que nada fizeram para prevenir a catástrofe, que nunca quiseram debater estes temas a sério e que depois vão, como abutres, procurar o sofrimento alheio para aí fazer valer o seu populismo e a sua demagogia. Por isso, o Livre apresenta hoje projetos e junta-se a iniciativas que incidem naquilo que é essencial: salário, casa e escola, para começar. No salário, é com muito gosto que nos associamos